Maio chegou, com ele mais um episódio. Mas antes, sempre lembrando que a Sales Enablement Brasil é uma parceira da MeTime, uma ferramenta que organiza o trabalho dos SDRs, facilitando para a sua empresa gerar mais oportunidades comerciais através dos seguintes pontos: controle sobre a prospecção, gerar mais agendamentos comerciais e organização. Se a sua empresa se identifica com alguns desafios que eu vou citar agora, como a prospecção está lenta e desorganizada, perco muito tempo analisando planilhas, não tenho controle sobre a rotina de prospecção, não há visibilidade sobre métricas de prospecção, meu time tem dificuldade na priorização de leads e baixa conversão de leads em oportunidades comerciais. Se você se identificou com algum desses pontos, está na hora de falar com o pessoal da MeTime, que eles irão ajudar você. O link está na descrição deste episódio e ali você pode pedir um auxílio para um profissional da MeTime. Eu sou Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Neste mês de maio, o convidado já tem até palestra no TED, já atuou como BDR e agora está atuando numa área que eu costumo dizer que é o braço direito ou até mesmo atuam junto na rotina comercial. Afinal, na nossa pesquisa de Sales Enablement, 10,8% dos profissionais entrevistados estão na área de Sales Ops. Então, ela está crescendo junto com o Sales Enablement e o Henrique Franco, da Conta Simples, é quem vai bater esse papo com a gente. Em primeiro lugar, bem-vindo, meu chapa. É um prazer estar aqui com você. E já começa contando aí como é que você entrou na área de vendas.
E aí, Matheusão, prazer de estar aqui, é todo meu, mais uma vez. Obrigado pelo convite, estou muito feliz aí da gente trocar essa ideia, bater esse papo e compartilhar. Cara, vou começar a contar minha história aí, como tu já introduziu. Mas assim, é um pouco fora até do convencional. Eu estudei Relações Internacionais na universidade, entrei lá em 2014. Sim, queria ser diplomata. Pô, acho que hoje eu sou muito mais feliz sendo sales ops do que se eu fosse diplomata. Mas como que eu cheguei nesse ponto, né? O que que aconteceu aí nesse meio de caminho? Eu lembro que eu estava na universidade, comecei a me engajar com vários projetos dentro da universidade, e em 2014, ali no meu primeiro ano ainda, no segundo semestre, mais precisamente, comecei a trabalhar com vendas, inicialmente numa organização aí do terceiro setor, e eu trabalhava com intercâmbio para jovens, para ONGs, para empresas, vendia intercâmbios para jovens, e vendia, né, uma venda B2C, e vendia parcerias para empresas e ONGs aqui do Brasil receberem estrangeiros que vinham trabalhar aqui de forma voluntária ou fazer um estágio internacional. Então, cara, e naquele momento eu gostei muito do que eu fazia, assim, eu me identifiquei, foi quase um amor à primeira vista, e eu falei, curti. Vendi intercâmbio, vendi tanto intercâmbio que eu gostei e falei, quero fazer o meu. Fui para a Índia, passei 3 meses como voluntário na Índia, no início de 2015. E quando eu voltei, eu falei, eu quero que outras pessoas tenham esse tipo de experiência. E foi isso que me manteve ali na área comercial, vendendo intercâmbio, trabalhando com intercâmbio. E depois de 1 ano e meio, vendendo intercâmbio, né, para consumidor diretamente, no B2C, vendendo parceria com ONG, empresa, vendendo B2B, eu passei para uma posição que hoje se chama Sales Ops. Na época não existia esse nome no Brasil ainda, né, em 2014. Pô, minhas principais responsabilidades eram fazer o planejamento comercial, olhar para o CRM, automatizar o CRM, analisar a conversão, olhar para as métricas, o que, né, compõe aí a base da job de um sales ops. Fiquei 1 ano nessa posição, eu falei, pô, curti, é isso. Na época eu fui subindo mais nessa organização em que eu trabalhava numa filial dessa matriz, dessa organização, vamos dizer, se chama ESEC, essa organização. Passei um tempo lá e aí depois fiquei um ano na gestão dela também. Isso lá em 2017 já. Tá? Durante 2017 também estava terminando a faculdade, estagiei com CS. Curti CS, mas estagiando com CS também. Falei, não, aqui o amor é por vendas mesmo, sou fiel, preciso voltar para minha área. E aí, cara, foi uma carreira bem de altos e baixos, assim. Acho que nenhuma trajetória é sempre de altos, né? As pessoas têm essa ilusão. E lembro que quando terminou 2017, eu terminei a minha gestão nessa ONG, eu terminei o meu estágio, eu terminei a faculdade e eu estava perdido, assim, eu não sabia o que eu queria. E aí foi quando eu tomei uma decisão meio doida, mas eu fui para o México trabalhar com RH. Fiquei 3 meses trabalhando com RH, porque eu imaginei que talvez gostasse, eu falei, eu quero ir tentar, né? Nunca vou descobrir se eu não tentar. E aí, nesses 3 meses que eu falei, vendas continua batendo meu coração mais forte. Voltei para o Brasil, fui para Guatemala passar um tempo, e quando eu estava lá na Guatemala, eu recebi um convite para assumir a posição de gestão comercial dessa ONG. Mas enquanto lá, eu passei 3 anos e meio trabalhando numa filial, eu fui convidado para assumir a gestão comercial da Matriz, aqui no Brasil, que cuidava de outros 50 escritórios espalhados pelo Brasil. E, cara, foi uma experiência muito massa, assim, muito massa. Eu acho que eu vivi Sales Ops em uma outra intensidade, né, com um cenário muito mais complexo. Era eu numa matriz, organizando a operação comercial de 50 filiais espalhadas com diferentes públicos, diferentes perfis de cliente, diferentes operações, diferentes níveis de conhecimento de vendas. E foi uma experiência muito, muito, muito rica. Depois de um ano que eu estava nisso, eu resolvi tomar outro risco, que falei, poxa, veio a oportunidade de eu ir para a área financeira, e eu, mesma coisa, mais uma vez bateu. Poxa, talvez eu goste disso, por que não tentar? Passei um ano financeiro, e cara, imagina que um cenário de uma organização do terceiro setor, que já tem um orçamento ali muitas vezes mais apertado, uma organização do terceiro setor que faz intercâmbio, né? Então, diretamente relacionado com turismo. No ano de pandemia, cara, foi desafiador, assim, foi uma baita prova de inteligência emocional, foram muitas decisões difíceis, mas que precisavam ser tomadas naquele momento, e eu gostei muito, na verdade, da área financeira, e foi aí essa experiência muito definidora, assim, para hoje eu estar numa fintech. Na verdade, foi essa experiência que me guiou e criou um interesse muito grande pelo mercado financeiro para mim. Mas depois de um ano, eu já estava 6 anos nessa organização, eu falei, cara, acho que é hora de buscar novos desafios, novos mercados, novas oportunidades, e ir para outro lugar, assim. Foi quando veio a oportunidade de CBDR, fui para a Gup, uma baita empresa, assim, tive uma experiência muito, muito massa lá. Aprendi muito também, uma área de vendas incrível. Inclusive, deixo a sugestão aí para quem está ouvindo, que, cara, na época a minha gerente era a Juliane Garcia, foi uma baita liderança, me ensinou muito sobre pré-vendas. Hoje ela está na Atlas Governance e, cara,
da Pré-Vendas Academy, né?
Isso, ela mesma, que trabalha na Pré-Vendas, que é uma das founders aí da Pré-Vendas Academy também. E, cara, eu lembro que eu estava curtindo muito a experiência, mas aí veio a oportunidade de voltar para Sales Ops. Né, eu gosto ali do front comercial, estava sendo BDR, estava curtindo, mas quando veio a oportunidade, eu falei, o coração bate mais forte, assim, já tomei muitos riscos, tenho que ser fiel à minha paixão. E voltei para Sales Ops no início de 2021, fui para a Falcone, trabalhava especificamente, a Falcone é uma consultoria de gestão muito conhecida, é muito referência. Eu trabalhava especificamente na Mid Falcone, que é uma unidade de negócios dentro do ecossistema da Falcone, e a Mid é especializada em consultoria para médias empresas. Tá? Então, pô, enquanto a Falcone atende grandes empresas no Brasil e fora, a Mid é especializada em médias empresas, e eu fui lá para começar a ser os ops. Cara, foi uma experiência incrível, assim. A Falcone foi uma baita escola para mim, posso aprofundar até mais tarde aí nesse assunto. E aí eu tava na Falcone, já tava quase um ano ali, tava perto de um ano, quando veio a oportunidade de vir para Conta Simples, que é onde eu estou hoje. E foi uma decisão muito difícil, acho que da minha carreira toda, assim, foi uma das decisões mais difíceis de se tomar, porque tava muito apaixonado ali por onde eu tava, pelo meu time. Meu líder direto era o Bernard. Bernard é uma baita referência em gestão de médias empresas. Ele produz um conteúdo muito massa sobre gestão no Instagram também. Então, sugiro procurá-lo, quem tiver interesse pelo assunto. Bernard Teixeira. E, pô, um grande líder, assim, para mim também. E, cara, mas eu lembrei, assim, eu tenho vontade de empreender um dia. Eu tenho muito interesse por fintech. E aí, quando eu coloquei na balança, falei, tô muito bem aqui, tô gostando muito, tô aprendendo muito, mas acho que é um risco, sou jovem, tenho 25 anos, né, pensava com 24, falei, é o momento de tomar risco, assim. Então, tomei a decisão e hoje tô na Conta Simples, tô há 6 meses. Cara, tô gostando muito, tá sendo uma experiência muito massa, a empresa tá num ritmo de crescimento muito incrível, assim. Poxa, ter a oportunidade de crescer junto com a empresa, acho que é uma experiência ímpar também. Então, de forma muito resumida e breve, é um pouquinho do que eu já fiz e como que eu chego aqui hoje.
Poxa, show de bola, pouquinho nada, tem bastante coisa, bastante referências, né, que tu trabalhou, a Ju aí, cara, puta referência aí no mercado de vendas, você já trabalhou no LinkedIn também, tem várias, tem essa a Pré-Vendas Academy, esse empreendimento, né, que ela empreendeu aí junto com outras meninas, é bem legal que visa muito isso, né, no aprendizado, né, das pessoas, acho que é muito que é a permissa também de ser Zenei, mas é bem legal. E fora daí da Falcone, depois até vou conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, né, seguindo agora aqui, entender um pouquinho o que que faz um Sales Ops, cara. O que que é Sales Ops, né? Então, como você falou, começou lá atrás, né, quando nem era Sales Ops ainda, então o que seria isso, né?
É uma pergunta muito pertinente, porque é uma área que vem crescendo muito, assim como Enablement. E como é uma área que está em crescimento, ela naturalmente enfrenta esses problemas de definição, né? Em um lugar, Sales Ops é uma coisa, em outro lugar é outra, assim como Enablement, às vezes, você encontra escopos diferentes. Então, para mim, Sales Ops é o grande guardião do processo comercial. Você vai pegar teu SLA, teu playbook ali que você construiu com o Enablement, tu vai botar embaixo do braço e você vai destrinchar todos os dados possíveis para encontrar a melhor forma de fazer aquele SLA ser otimizado, acontecer e ser executado da forma correta pelo time de vendas. Eu acredito que Sales Ops faz parte de um grande ecossistema de suporte para vendas. E dentro desse ecossistema de suporte, tu pode colocar Sales Ops, Sales Enablement, Sales Engagement, planejamento comercial, até precificação. Enfim, eu acho que é uma parte de um sistema muito complexo, assim. Você pode colocar Sales Ops especializado em pré-Sales Ops, né? Tem pessoas hoje que estão se especializando como Sales Ops em pré-vendas e Sales Ops naturalmente, que é de onde surgiu toda a área. Mas para mim, como falei, é parte de um grande ecossistema de suporte que, pelo menos no meu ponto de vista, difere um pouquinho aí de Sales Enablement, porque para mim Sales Ops tem três principais pilares, que são dados, ferramentas e processos, né? Então, eu entendo que Sales Ops, a partir dessas três frentes de trabalho, vai construir um processo que será espelhado no CRM, né? O CRM sempre precisa ser adaptado ao processo e não ao contrário. A partir do momento que você tem um CRM adaptado com o teu processo, você vai construí-lo de forma que ele vai coletar dados sobre a execução desse processo conforme os vendedores vão trabalhando, vão alimentando, vão avançando. Com esses dados que você tem dentro do CRM, você vai criar todas as análises ali necessárias para identificar a performance do processo e identificar oportunidades de melhoria ou pontos de atenção. Então, eu acredito que esses três pilares se alimentam e são a base aí para Sales Ops ser essa pessoa que vai ser o grande guardião do processo de vendas.
É, pontos bem pertinentes que você falou, justamente com essa questão de enablement também. Enablement, cara, cada operação tem as suas particularidades, não existe nada escrito em pedra, né? Que, cara, enablement tem que fazer isso. Claro que a gente sempre fala que é sempre através da tríade de pessoas, processos e tecnologia, mas por isso que eu vejo muito também Sales Ops muito próximo, né, de Sales Enablement, principalmente nesse guardião de processo, de documentação de playbook, e isso enablement está muito próximo, né, de Sales Ops, e muito legal vir, né, ouvir de você, né, essas questões. E, cara, você falou lá atrás que começou vendendo na ESEC, gostou de vendas, queria trabalhar em vendas, apesar de ter queria começado para ser diplomata, e depois de vendas, tu viu ali que teve uma veinha em Sales Enablement que, cara, picou e é isso aí que tu tá querendo, né, de Sales Ops, né? E como é que foi isso? Como é que foi essa transição? Quando é que tu enxergou, cara, Sales Ops é a minha vida?
Cara, eu tive essa transição em dois momentos diferentes, né? O primeiro foi lá, quando eu já tava há um ano e meio vendendo, e eu fui para essa posição de back-office, me apliquei para a vaga, e depois de um ano e meio em vendas, eu lembro que uma coisa que a gente falava na época era muito sobre entender suas fortalezas e explorá-las. Ou eu vendia bem, eu curtia vender, eu tinha um resultado legal, mas eu percebi que eu conseguia me dar muito melhor numa posição de ops do que numa posição no front comercial. E eu também acho que é essencial, se você quer ser enablement um dia, se você quer ser ops, se você quer ser suporte para venda, você precisa ter sido vendedor. É muito diferente a perspectiva que tu tem ali para dar um suporte, porque você entende as dores do pessoal de vendas, do pessoal ali que está na frente a frente com o cliente todos os dias. Então, naquela vez, foi um processo muito natural, já estava um ano e meio, já conhecia bem o processo, e falei, pô, vou me dar bem isso daqui, acho que vale tentar, e realmente tentei, e deu certo. E nesse caso, foi muito especial para mim, porque acho que foi naquele momento, lá em 2016, 6 anos atrás, que eu entendi que era disso que eu gostava. Depois eu fui me jogando em vários outros desafios, como eu contei, né? Fui para áreas mais de gestão, depois fui CBDR, passei pelo financeiro, passei por RH, passei por CS, fiz várias coisas diferentes, mas após tentar tudo isso, aí teve um segundo momento que foi a escolha. Eu estava com o BDR na GUP, estava conseguindo progredir, estava entregando uns resultados legais, mas aí veio a decisão, poxa, tá sendo massa, mas eu preciso lembrar ali do qual é a minha paixão de verdade, onde
o meu trabalho vai dar mais resultado, sabe? Onde eu vou conseguir entregar mais e aproveitar melhor no que eu sou bom. Que é esse olhar mais estratégico, mais de números, assim, mais analítico. Então, eu acho que foi uma... Na primeira vez foi mais natural, na segunda vez foi uma escolha mesmo, sabe? Foi, poxa, tá sendo legal aqui, mas eu preciso voltar para o caminho que eu acho que é o meu mesmo e onde eu vou conseguir crescer mais.
Boa. E como é hoje a sua rotina de trabalho como 6ops?
Cara, eu acho que não só a minha rotina, mas a rotina de todo mundo que está ali na área comercial ou até nesse ecossistema de vendas, ele é dividido em quatro partes. Primeiro, projetos que você vai tocando, aí você me conta aí se você se identifica com essa realidade também. Cara, projetos que você vai tocando e estratégias que você quer construir. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, rotina. A gente tem muitos rituais dentro da área comercial, né? São rituais que ajudam a tocar o bumbo ali, manter o ritmo do time. Então, tu tem os teus projetos, que são as evoluções que você quer levar para a área. Você tem as rotinas e os rituais que te ajudam na gestão. Você tem as reuniões, né? O inimigo aí de todo mundo hoje, que é você conseguir dosar o tempo que você está em reunião. E a quarta parte são os incêndios que você tem que apagar ali no dia a dia, né? Seja um CRM que falhou a automação, seja alguma coisa que está faltando, algum BO que deu. Então, cara, hoje eu acho que a minha rotina é dividida, eu gosto de dividir meu dia nessas quatro partes, já deixando pelo menos uma hora por dia, porque eu já sei que algum incêndio vai aparecer, por exemplo, entende? E, assim, acho que é mais importante trazer para o pessoal aí que está ouvindo os rituais. Então, SalesOps é uma área que lida com métricas, que lida com análise. Semanalmente é essencial a geração de relatórios. Tu tem que parar uma hora de um dia teu ali. Eu recomendo no final da semana, no final da sexta-feira, para olhar como é que foi o desempenho do time durante a semana ou na segunda-feira logo de manhã, tá? Você tem que parar e olhar para gráfico. Não tem assim, não tem segredo, eu acho, sabe? É tu olhar para o gráfico, saber quais informações você tira de lá, preparar os relatórios, levar esses relatórios para as lideranças do time comercial, para pré-vendas e para vendas, identificar, pô, aqui tem BO, aqui tem problema, ou aqui fulaninho está indo bem, vamos entender qual a boa prática que essa pessoa está executando para replicar. Eu acho que faz parte, né, com todo respeito, de enablement, de ops, desse ecossistema de vendas, ser um pouco dedo duro também. Porra, se tu não está sendo dedo duro, está fazendo errado. Que, cara, é tua função ali apontar o erro, né? E não acusar alguém de estar executando o processo errado, mas de mitigar o risco daquilo se perpetuar no processo. Então, acho que é essencial dentro da rotina de SalesOps ou rituais de vendas, que junto com a liderança comercial ajudarão a tocar o bumbo, e dentro desses rituais que eu entendo como mais importantes. Revisão e análise constante dos dados e das métricas, minimamente uma vez na semana. Geração de relatórios para o time comercial, porque os indicadores precisam estar à vista para todo mundo, tá? É um princípio muito importante assim, de gestão. E entender quais são os indicadores que você vai olhar em cada momento. Então, poxa, se um problema apareceu, não adianta você bater nas costas do vendedor e falar, oh, vende mais. Porra, o vendedor sabe que tem que vender mais, né, cara? Mas, pô, é papel de ops entender, assim como de enablement. Cara, venda mais, melhorando a tua conversão, e melhora a tua conversão, porque da etapa 2 para a etapa 3, tu tá com um gap ali, tu tá perdendo muito. Então, o que você precisa de capacitação, de conteúdo, de estratégia para melhorar a tua conversão, né, entre a etapa 2 e a etapa 3, porque isso vai cascatear numa conversão melhor e isso vai cascatear num atingimento de meta. Então, é papel de ops entender numa cadeia de processos aonde está o erro e qual precisa ser a alavanca para colocar um vendedor ou um time dentro dos trilhos aí para atingir uma meta.
Excelente, Henrique, excelente, cara. E até falando sobre, não foge muito aqui de enablement na rotina, eu sempre falo, eu uso 70-30, que eu aprendi com a Natália Arcuri, mas de investimentos, mas na sim, verdade, mas o 70-30 eu uso 70, cara, o que eu preciso entregar no meu quarter, né, meu dia é dividido isso, daí tem rituais, tem tudo, né, começando sempre ali com a dele, do time dele de enablement, a gente faz todos os dias também, né, para alinhar com o time como vai ser a jornada do dia, né? Mas os 30% daí tem da pastelaria que eu falo que, cara, sempre tem, né? Sim. Cara, surgiu uma coisa nova no playbook, precisa botar urgente, vai, e daí tudo é urgente, né? Daí entra daí a matriz de Eisenhower para a gente conseguir estabelecer, né, o que é prioridade ou não, né, dentro. Então tem muita coisa muito parecida, né, dentro da rotina. E ela é muito bom ver isso
e
também.
E particularmente, para quem não conhece matriz de Eisenhower, eu recomendo fortemente total, que pesquise. Já. Porque, cara, quando você entende ali e aprende a distribuir o que é urgente, o que é importante, o que vai te trazer resultado, o que não vai, cara, você consegue entender muito melhor o que é prioridade. Porque, assim, ops, enablement, como tu falou, Matheusão. cara, me vê uma planilha aí, precisamos de tal dado, me vê um material, precisamos fazer uma apresentação. Cara, vai aparecer demanda de última hora, sabe? Então, quando você começa a usar a matriz para priorizar, é um baita avanço, assim, na vida.
Baita avanço. A gente já fez um post aí bem bacana na comunidade 6NM Brasil, no LinkedIn, no Instagram também. E, cara, tem conteúdos para tudo. A Escola Conquer aí fez uma série de posts muito legal aí que fala também sobre a matriz de Eisenhower. A Escola Exchange fala muito. Eu aprendi num curso de gestão em vendas da Escola Exchange sobre matriz de Eisenhower. Então, foi bem legal. Eu tinha visto no primeiro curso que eu tinha feito com o Okino, lá atrás, que eles estavam começando com a Escola Exchange, e daí depois no Liderança e Gestão em Vendas, eles falaram de novo, daí mais profundo, e daí fez mais sentido, eu comecei a entender. Nossa. E botei na rotina, boa. Tudo mudou. Bom demais.
Então, ó, se você que está escutando a gente aí ainda não pesquisou, você pode ver que tem dois grandes fãs aí dessa metodologia aqui, vai pesquisar que você não vai se arrepender, não.
Ah, boa. E, cara, falando sobre LinkedIn, sobre todas essas questões, eu tô vendo ali que tu tá gerando bastante conteúdo agora, muito legal. Vi ali sobre o livro da Receita Previsível, tu fala um pouco também, mas o que te levou aí? Como é que partiu essa ideia de gerar esse conteúdo? Eu acho que cada vez mais, quanto mais pessoas de vendas, e também na parte, né, operacional, ou quem tá nos bastidores ali, como vocês enablam, estiverem gerando conteúdo, é muito bom pro ecossistema, né? Então, como é que partiu essa ideia aí? Conta para nós.
Cara, eu vou separar essa resposta em três pontos, assim. Você pode ver que eu sou um cara de processo.
De processo, né? Deu pra ver.
Cara, a primeira coisa são o Henrique fora do profissional também. Eu tenho duas grandes paixões. Uma delas é escrever. Já, assim, pô, quando eu tô com a cabeça muito lotada, assim, eu pego um livrinho e escrevo. Eu gosto daquelas caderninhos sem pauta, sabe? Escrever pra mim sempre foi muito bom, assim. Tenho um sonho de um dia escrever um livro. Eu gosto de escrever. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa é ensinar. Eu tenho muito um outro sonho que é ser professor um dia. E eu gosto muito, assim. Então, primeiro que eu acho que vem dessas paixões, inicialmente, tá? Segundo, eu dividiria aí em duas motivações altruístas e egoístas. Por que que o Henrique faz isso de forma altruísta, né? Que eu quero entregar com isso para as pessoas? Primeira coisa, como você falou, a área está começando. Quanto mais visibilidade, melhor. Quanto mais o ecossistema de vendas e a gestão das empresas entender quanto o Ops pode agregar para uma operação comercial, isso vai crescer a área, isso vai gerar engajamento, isso vai trazer para o mercado a visibilidade que a área e o valor que a área pode entregar. Então, primeira coisa é isso e democratizar conhecimento, cara. Ops é muito nichado ainda, assim como enablement, né? A gente é muito conteúdo em inglês e, cara, a gente não pode esquecer que a realidade educacional do Brasil, cara, tem muita gente que não fala inglês ainda. Então, acho que se a gente tem acesso à informação, é nosso, consequentemente, nosso papel e responsabilidade compartilhar esse conhecimento e essa informação. Então, acho que de forma altruísta, pô, eu quero compartilhar, eu quero engajar a galera, quero mostrar como o Ops é massa, assim, pô, tô muito apaixonado pelo que eu faço. E por que que o Henrique também começou a fazer isso, né? Eu comecei com um projeto de mentorias em Sales Ops, inclusive, vou fazer meu merchan aqui, pô, você tá começando na área, tá implantando a área de Sales Ops aí, me chama pra gente trocar uma ideia. Tô com um projeto onde eu comecei a fazer mentorias de Sales Ops. E eu entendo que é o seguinte, Sales Ops é uma coisa que tá nascendo ainda. Não existem hoje no Brasil grandes referências. Então faz parte também eu me posicionar. Pô, se eu sou o primeiro, o segundo a me posicionar ali, se eu tô no começo e surfando essa onda, naturalmente isso vai acelerar meu crescimento, isso vai trazer visibilidade para o meu trabalho, isso vai me posicionar como uma autoridade no assunto. E como eu falei, futuramente eu gosto muito de aprender, em breve pretendo lançar aí mais conteúdos. Acho que você, como produz conteúdo, também o desafio que a gente esbarra é na rotina, né?
Na rotina, cara, né?
Tem trabalho, tem estudo, tem pós, tem vida pessoal, tem um monte de coisa. Então, tem semanas ali que eu consigo ser mais presente no conteúdo, tem semanas que não tanto. Mas eu, particularmente, estou gostando muito, porque, como eu falei, gosto muito de aprender. Isso me trouxe grandes conexões, já troquei muita ideia com muita gente legal e muito massa por causa dos conteúdos. Então, está sendo uma jornada muito legal, e me adiciona lá no LinkedIn também para a gente trocar aí quem estiver ouvindo.
Cara, isso vai ter a parte do Fica a Dica, mas eu já adianto aí para adicionar o Henrique aí no LinkedIn, que tem conteúdo muito bacana, e eu acho é bem isso, cara, fomentar, né, o ecossistema. Quanto mais gente falar sobre os assuntos, é melhor, porque eu sempre falo, quando eu entrei em 6Enablement, tinha 5, 6 pessoas como Enablement, no conteúdo só em inglês, e por isso que surgiu a 6Enablement Brasil, para a gente começar a trazer conteúdos. Agora a gente está com vários outros outras formas de conteúdo, né? Então, depois eu vou explicar um pouquinho mais até no final do episódio, mas é muito bom ver isso e, cara, acho que tá no caminho certo em que e o SalesOps é isso, e também quem precisar de mentoria já está aí, né? O Jabá, o Merchan, e procura o Henrique aí que ele é fera.
Não, mas eu vou pedir um parênteses aqui também, e não é você puxar saco não, mas, pô, não sei se, acho que eu nunca falei isso, mas, cara, você foi uma baita inspiração, assim, para mim, para começar a produzir conteúdo ali.
Isso.
Quando eu percebi como o teu conteúdo estava sendo relevante para a comunidade de enablement, eu quis trazer isso para a Ops também. Então, parabéns aí, conteúdo do Matheusão é fera demais.
Ah, vamos lá, tamo junto sempre, falando sobre referências, então, e conteúdos. Cara, trabalhou na Falcone, né? Falcone, é a referência máxima aí de cultura em vendas. Falcone, nem tem o que falar aí, diversas empresas e vários cursos aí também que ele ministra. E como é que é trabalhar na Falcone, né?
Cara, foi uma passagem que eu digo relativamente breve, foi um ano ali, arredondando, é uma baita escola. Assim, eu acho que eu aprendi em um ano mais do que em muitos lugares que eu passei mais tempo, tá? Primeiro, acho que é uma escola. Segundo, é um ambiente muito massa no sentido de tu tá com gente muito fera. Assim, todo mundo que tá lá é uma galera muito referência, são pessoas muito inteligentes, então cada reunião era uma aula, assim, com as pessoas ali, com o meu time, que eu admiro muito e tenho contato com alguns deles até hoje. Cada reunião era uma aula, pessoas muito experientes, com conhecimento de métodos de gestão que, pô, hoje, uma das minhas formas de olhar para uma área comercial, hoje eu falo isso nas minhas mentorias, eu aplico isso no meu dia a dia, é olhar através da árvore de indicadores, que é uma metodologia que vem ali da gestão pelas diretrizes, que é da Falcone, né, que é do professor. Então, cara, foi uma oportunidade de aprendizado sem igual, assim. Sou muito grato ao time que eu trabalhei lá, que me ensinou muito, a oportunidade de trabalhar lá. Porque eu saí, cara, foi como eu falei, né? O desafio ali de uma fintech nascendo, de empreender, me bateu o coração mais rápido. Mas levo com muito carinho a minha experiência da Falcone. E, inclusive, para quem não conhece, assim, corre atrás também. Recomendo começar ali pelo livro O Verdadeiro Poder, que é o livro que fala, que explica o PDCA, e, cara, é muito massa, assim, é um conteúdo muito, muito, muito rico. E aí depois também ir para gerenciamento da rotina, gerenciamento pelas diretrizes, que são livros muito ricos, são leituras de certa forma densas, porque basicamente nesses livros do professor Falcone ensina os métodos, né, de gestão, mas são métodos que a partir do momento que você conhecer e com experiência ir dominando, cara, faz toda a diferença, assim, não só profissionalmente, mas para a vida, a forma, a lógica para resolver os problemas, sabe? A Falcone é um lugar incrível, assim, que eu tenho muito carinho e principalmente respeito e admiração.
Ah, que massa, cara. E daí já falando sobre as tuas experiências, me fala como é que foi falar no TED ali. Fui procurar, fui pensar, não sabia, cara, tem que postar isso aí também no LinkedIn. Fui procurar ali teu nome no Google e já apareceu TED. Será que é ele mesmo? É o homem mesmo falando. Acompanhei demais, conta aí como é que foi.
Cara, foi uma experiência bem peculiar, eu diria assim. Isso foi em 2017, eu estava no último ano da faculdade, estava com 21, 22 anos na época, e eu lembro que eu era presidente de uma das unidades da ESEC aqui em São Paulo, na época. E eu lembro que um pessoal ali da Unifesp procurou uma menina que era amiga em comum lá do pessoal que estava organizando, e ela trabalhava no escritório nessa época, e ela falou: "Ah, Rick, estão buscando alguém aqui da ESEC para fazer uma palestra no TEDx que vai acontecer lá na Unifesp." Eu falei: "Ah, beleza." E na hora, assim, não dei muita importância. Acabou, esqueceu. Ficou na gaveta, assim, nem lembrava disso. E aí deu uns quatro, você falar, eu perguntei ela se eu topo. Eu falei: "Ah, eu topo. Beleza, dá meu nome lá, eu vou." E aí, 4 meses depois, os caras vieram me visitar, me trouxeram um livro do TED, né? Tem um livro do TED que é muito bom, inclusive recomendo, sobre como falar em público, como fazer apresentações. Eu falei: "Porra, que massa!" Assim, acho que eu não tinha dimensão da oportunidade que eu tava tendo, sabe? E no TED, eu acho que se fosse hoje, eu lidaria muito diferente. Acho que eu teria me preparado muito mais. Eu vou ser sincero aqui no espaço de vulnerabilidade, acho que na época eu não soube me preparar propriamente. Eu fui meio assim, na minha época, assim, cabeça de alguém que tem 21 anos, né? Na época eu falei: "Pô, eu quero que seja espontâneo, não vou ensaiar, vou fazer o PPT e vou lá." E foi assim, eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria, tá? Mas foi um grande aprendizado para mim também, pô, porque primeiro é muito massa se tu poder chegar numa roda e falar: "Não, eu fiz um TED, é muito foda." Mas, cara, foi um grande aprendizado, assim, sobre como se preparar para momentos incríveis na vida, sabe? Esses momentos muito incríveis, primeiro que eles são raros. E dos raros momentos que são, assim, muito fora da caixa, poucos você consegue prever. Poucos você consegue ensaiar. E eu não ensaiei para um momento, poderia ter sido muito melhor do que eu fui, assim. Então, para mim, foi um baita aprendizado. Mas, na época, eu lembro que eu falei sobre a minha experiência na Índia. E, cara, eu passei 3 meses como voluntário na Índia, no início de 2015, e aquela experiência mudou totalmente a minha vida, assim. Virou o Henrique do avesso, de cabeça para baixo, balançou pelo pé, assim, umas 7 vezes e botou no lugar de novo. E, cara, em 3 meses, eu mudei a pessoa que eu era, eu mudei minhas crenças, o que eu acreditava, os meus valores, minhas prioridades de vida, meus sonhos, enfim, me mudou totalmente. E, pô, foi uma baita experiência, assim. Eu lembro que antes de entrar no palco, cara, eu suava, assim, bicas, tá ligado? Nervoso. É, no começo do vídeo ali dá pra perceber um pouquinho o nervosismo, porque, pô, dividir palco com uma galera muito incrível, assim, muito incrível. Mas, cara, quem quiser ver, chama Perguntas que a Índia me fez, tá no YouTube. Eu não costumo divulgar muito, faz muito tempo, na verdade, que eu não compartilho sobre isso. É, mas, cara, foi uma experiência incrível, assim, acho que eu me senti muito... Hoje eu me sinto muito honrado por ter tido a oportunidade de compartilhar uma experiência que foi muito incrível para mim e que eu acho que todo mundo deveria viver um dia, um trabalho voluntário. Todo mundo deveria ir para a Índia, porque é um país muito intenso e muito incrível. Acho que a Índia te transforma de diferentes formas. Tu pode viajar, já viajei um pouquinho, e, cara, viajar é muito massa, mas a Índia, especificamente, é um país diferenciado. Então, para quem tiver oportunidade também, sugiro muito, que foi uma experiência muito incrível, e o TED conta um pouquinho sobre isso.
Show de bola, assisti, muito bom mesmo. E, cara, é isso, né? A idade a gente vai vendo, daqui 5 anos você vai ver de novo, vai dizer, cara, se fosse em outro tempo. Eu sempre falo isso, cara, da minha experiência que eu tive de intercâmbio. Eu fui com 19 anos, eu fui pro Canadá, velho.
Que da hora.
Fui pra Toronto. Cara, eu sempre fico pensando, meu Deus, por que que eu tinha 19 anos, né? Porque, né, os valores são completamente diferentes, totalmente, né, cara? O cara vai focado em outras coisas, etc. E vai isso também em todas as experiências, né? Então, o cara vai pensando também quando trabalhava. Cara, se eu pensasse dessa maneira, ia ser difícil. Cara, e assim, isso é aprendizado, né? É isso, é tu ter noção. Cara, tu não vai acertar sempre, vai estar sempre em constante desenvolvimento. Eu acho que esse é o segredo, né, do sucesso, de a gente seguir em frente. E falando sobre sucesso, sobre trabalhar, eu sei que tu falou que tu queria ser diplomata ali, que logo começou, mas... Cara, se não fosse vendas, e se não fosse diplomata, já vamos tirar ele.
Não, isso é um projeto que ficou engavetado totalmente, né? Nenhuma possibilidade para o futuro.
O que que tu trabalharia? O que que tu veria trabalhando, assim?
Cara, acho que algumas, já que ser piloto de avião, quando era molequinho assim, quando era bem molequinho mesmo, tinha até uma brincadeira ali na família, na escolinha do Jardim de Infância, que eu falava que eu queria ser presidente do Brasil. Hoje eu tô fora, tá? Não, nem cogite isso. Mas já falei que queria ser presidente, já falei que queria ser bombeiro, já falei que queria ser piloto de avião, já várias coisas. Mas hoje, se fosse assim, pô, largar vendas, começar um negócio novo. Cara, seria professor. Gosto muito disso. Tenho, na verdade, quero ainda ser professor universitário. Apesar de não ter seguido a carreira profissionalmente de relações internacionais, eu gosto muito de estudar isso até hoje. Acompanho papers, especialistas na área... Gosto muito de ciência política, economia política, sociologia, filosofia. Então, um dia eu quero voltar para a universidade, para a academia, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Tenho muita vontade de ir para a França estudar, inclusive, um dia. Então, cara, seria professor, com certeza. Não seria de ensino médio, assim. Se eu pego um aluno que nem eu era, eu acho que eu perco a cabeça.
Esse era o ponto que eu ia falar, cara. Passei até no mestrado aqui da PUC do Rio Grande do Sul, não fiz por questões de tempo e de acabei não seguindo, né, porque questões financeiras e também de tempo também, né, tô com uma filha pequena e tal, mas, cara, eu na escola, velho, eu rodei 2 vezes, na sétima e oitava série, eu detestava estudar, eu detestava ler, eu achava, cara, não conseguia, tenho até hoje déficit de atenção, mas tá bem tranquilo agora, E, cara, era muito difícil eu querer estudar. E, cara, eu aprendi a ler livro, e o livro que me libertou, assim, para, cara, estudar. E isso que me fez entrar em 6 Enablement foi essa inquietude, assim, tipo, inquietação, né, na casa de, cara, ir atrás, pesquisar e entender o porquê das coisas e ficar sempre nisso. E, cara, hoje eu sou fascinado, então tem, às vezes, até dá um fomo da vida, né, de pegar conteúdo de todos os lados e tá sempre querendo ir atrás. Mas isso, a gente tem que saber o nosso tempo também, e às vezes ali na juventude são outras coisas, vai muito daí ali aquilo que a gente conversou ali anteriormente. Mas eu também tenho essa vontade aí de ser professor e tal. Vamos ver se no futuro dá certo, mas agora a gente está com. Depois eu vou deixar o link no final também falar um pouco sobre. A gente está com os cursos de Sales Enabler, a gente está indo para a terceira turma agora.
Que massa. Inclusive,
Então.
parabéns aí pelo projeto.
Não, tá bem legal, cara. Foi a primeira turma, a gente teve 28 pessoas, na segunda, 25. E a ideia agora é nesse semestre a gente ser a última turma neste modelo, né? Então depois a gente vai aprofundar. Foi bem introdutório, assim, falar um pouquinho de algumas etapas, como funciona o dia a dia, para depois a gente entrar em novos conteúdos focados, né? Então, daí, em monitoria, em playbook, etc.
Que
Então a gente
legal, que
vai indo.
legal.
Então tá muito legal, é o primeiro passo, tá dando certo, estou gostando, os feedbacks são bons também, eu sou fissurado por feedback, então quando vem feedback ruim, às vezes também dá aquele soco, mas é o que faz a gente crescer e é muito bom, e fica a dica, e depois eu vou deixar mais uma deixa aí no final, falando sobre o link, como fazer prescrição e etc.
Que
Mas,
massa, que
cara, a
massa.
gente está quase chegando aqui pro final, mas a gente tem ainda algumas questões para conversar. Primeiro, como eu falei ali no início, né, a gente fez uma pesquisa, também é outro conteúdo aí que já está dentro do site da Sales Enablement Brasil, que é a primeira pesquisa de Sales Enablement. Então a gente fez uma pesquisa com deu em torno de 65 pessoas entrevistadas, profissionais que atuam como Sales Enablement, para a gente entender como está o mercado, questões salariais, questões de forma de trabalho remoto, híbrido, etc. Uma das perguntas era qual a área, né, que hoje tu corresponde. E 10,8% desses entrevistados, eles respondem a Sales Ops. E eu também, quando eu entrei na Remessa Online, eu estava no guarda-chuva de Sales Ops. Hoje eu estou em planejamento comercial, mas logo que eu entrei, foi de Sales Ops. E queria ver como é que é, né, a visão de Sales Ops sobre Sales Enablement, né? Como é isso,
Cara, acho que essa é uma pergunta aí de 1 milhão de dólares.
né?
E eu tive um papo alguns meses atrás. Assim, um parênteses, antes é importante dar um contexto. Uma prática pessoal do Henrique é buscar no mínimo um benchmark por semana. Trocar ideia com alguém novo. Eu pesquiso a galera no LinkedIn lá mesmo, quem atua em sales ops, em enablement. E a partir de uma colega em comum, eu troquei uma ideia alguns meses atrás com o André Uriushi. Ele é sales ops do Banco Bari, e pô, o Andrezão, assim, é muito fera. E, cara, eu tava justamente trocando essa ideia com ele, né? A relação de ops, de enablement, e ele deu um exemplo muito legal, assim, pra mim. Ele falou, cara, imagina que sales ops é a pessoa que vai descobrir a fórmula, né? Vai ver os números, vai fazer as análises, e aí o enablement vai pegar essa fórmula que o ops descobriu, vai puxar o time de vendas e falar, ó, galera, essa daqui é a fórmula, a gente vai fazer assim, a pessoa que vai ensinar, a pessoa que vai constantemente reforçar, incentivar, documentar essa receita, essa fórmula. Então, inclusive, aí, Andrezão, uma baita referência para mim. Sugiro quem quiser aprofundar, trocar essa ideia com ele também. Mas, cara, para mim isso foi uma perspectiva que fez muito sentido, tá? E aí, até estendendo, cara, para mim, o Sales Ops é aquela pessoa que vai construir um processo, que vai documentar esse processo, que vai analisar o que que dá certo, o que que não dá certo, o que que dá errado, por que dá errado, por que dá certo, em quais condições as coisas avançam bem, em quais condições as coisas não avançam bem. E o enablement vai pegar tudo isso, vão sentar juntos ali um do lado do outro, e o enablement vai falar: beleza, vamos documentar isso aqui, vamos ensinar para o time, vamos levar as melhores práticas, vamos entender, vamos falar para o time de vendas: ó, por aqui não dá para ir, porque a gente analisou todos os dados e esse não é um caminho legal. E a gente vai por aqui porque a gente olhou para os dados, olhou para os fatos, olhou para as métricas e a gente sabe que aqui vai dar certo. Então, enquanto o Ops, e inclusive eu acho que é um risco, pô, se você está ouvindo aí que você está começando uma área de Sales Ops, uma área de enablement, os perfis e as competências são bem diferentes, tá? O Ops tem uma pegada muito mais numérica, muito mais analítica, muito mais estatística até. Enquanto o enablement tem skills muito mais voltadas para treinamento, para documentação, para relacionamento interpessoal. Não que o Ops não tenha, e não que o enablement não tenha as outras, mas eu acho que é até importante diferenciar, que são perfis e funções, por mais que tenham frentes de trabalho parecidas, no dia a dia muito diferentes. Então é um risco, aí é um erro que eu já vi conversando com muita gente, meio que mistura. Então é bem importante que seja vista essa diferenciação. Mas, cara, para mim, é uma galera que trabalha junto em todas as situações. O sucesso do um é o sucesso do outro, e o sucesso do time de vendas é o sucesso dos dois. Então, qualquer conflito que atrapalhe algum dos dois lados, cara, tá todo mundo perdendo. Acho que é bem importante também, com diferentes estruturas e cenários, deixar claro até onde vai o job de um, até onde vai o job do outro. Mas sempre pensando que são, como posso dizer, dentro daquele ecossistema de suporte de vendas que eu falei, são funções diferentes e complementares, inclusive.
Maravilha, cara, que aula, show de bola, e é isso mesmo, é de complementar, né, as áreas. E, cara, tu já deu até uma dica, mas a gente sempre tem a pergunta que é de pessoas, processos ou tecnologia.
Cara, eu acho que é o seguinte, você pode ter o melhor processo, mas sem gente boa é indiferente. Você pode ter o melhor CRM, tudo automatizado, você pode fazer um Python lá, você pode fazer que mágica for. Mas também sem gente boa por trás, não tem como. Primeiro, porque faz parte da área de sales, você criar um processo. E um processo é um padrão, né? É algo que você vai replicar. Mas eu vou até romantizar um pouco agora. Eu acho que essa é a beleza de sales ops. Cara, tu quer padronizar venda, só que venda são pessoas. Então, teu trabalho nunca vai terminar. Porque não tem como tu padronizar as pessoas. Não tem como tu padronizar a forma com que elas pensam, a forma com que elas agem, como... Cara, o vendedor A vende totalmente diferente do vendedor B e os dois podem ter ótimas conversões, ter ótimos resultados e bater meta igualmente, sabe? Então, eu acho que processo é essencial, dados, ferramentas, tecnologia, cara, o que você quiser trazer. Mas sem gente boa no time, cara, pode botar teu Python no bolso, teu CRM automatizado, teu playbook bonitão, teu Miro lá com o teu processo. Cara, sem gente boa no time não vai para frente. Então, sem dúvida, pessoas.
Boa, cara. E a gente sempre tem o final ali do Fica a Dica, mas antes, agora uma novidade. A dica é, primeiro, é de um livro, uma série e um filme.
Boa. Cara, eu acho difícil um só. Eu vou expandir um pouco isso, tá?
Claro, é a
Com
primeira vez,
licença,
tá
com
liberado.
licença. Boa. Cara, tem três livros para mim que são os melhores livros que eu já li na minha vida, assim, são meus livros de cabeceira e que guiam muito, acho que até da pessoa que eu sou. O primeiro é um bem famoso, O Príncipe Maquiavel. Li isso lá na época de Relações Internacionais, mas acho que é um livro que me deu uma visão de mundo muito boa, assim, da sociedade, como as pessoas funcionam. O segundo livro é da minha grande referência como pessoa, e assim, pô, se tivesse um ídolo, não é uma pessoa tão conhecida, mas tem um livro sobre ele, o Sérgio Vieira de Mello, tem a biografia dele, que é O Homem que Queria Salvar o Mundo. Em linhas gerais, o Sérgio Vieira de Mello foi o brasileiro que chegou mais alto na história da ONU. Ele faleceu no Iraque, num atentado terrorista, em Bagdá, quando
tem
a ONU
uma
foi
série
pro Iraque.
No
tem
filme no Netflix.
Um filme no Netflix sobre ele, exatamente. Cara, eu acho a história dele, assim, sensacional. Como eu falei, eu tenho uma paixão ali por humanas também, política internacional, economia, ciência política, então... Esse livro, que é da Samantha Power, que fez a biografia dele, O Homem que Queria Salvar o Mundo, é incrível. E o terceiro livro e último que eu deixo, chamado O Poder do Agora. Cara, eu sou uma pessoa ansiosa, assim, em muitos momentos da minha vida eu lidei com ansiedade, com pressa de fazer as coisas, e esse livro me ajudou a estar no agora. Não é autoajuda barata, não, prometo. Mas foi um livro muito importante para mim e que eu já reli umas 3, 4 vezes e sempre tiro novos aprendizados. Então são esses três que eu deixo aí de dica.
O Poder do Agora eu li. Muito bom mesmo. Também sou ansioso.
É muito massa.
Cara, e para mim tem a melhor estratégia que ele dá, tipo, de quando tu tá pensando o que que vai acontecer, ele fala um exercício que é de fechar os olhos e não pensar em nada, né? Então, tipo, para te ver, isso é o agora, né? Então, tipo, de tu tentar planejar o que vai acontecer, não, esse é o momento do agora, tipo, é o que tu tá pensando, no, tipo, é zero, né?
Cara, é sensacional, assim, o livro tem várias reflexões interessantíssimas. Eu, particularmente, sou bem fã de um trecho que ele fala sobre quando você está com a cabeça muito cheia, feche seus olhos e imagine que todos esses pensamentos que você tem, na verdade, são uma pessoa à sua frente. Você está observando a sua mente falar. E o que que você falaria para essa pessoa? E, cara, eu às vezes uso essa técnica, assim, me ajuda muito a me acalmar, a sair do futuro, porque eu quero fazer muita coisa, assim. Então, às vezes eu fico, pô, vou fazer plano para tudo, para escrever livro, para fazer mestrado, para empreender, para ser professor, para ficar rico, assim, tá tudo. E aí, o que que eu falaria para uma pessoa que me dissesse tudo isso? Então, o conversar e acalmar a mente, cara, é um livro que eu recomendo demais aí também.
Boa. E filme, série?
Cara, eu vou sair do profundo, eu vou bem pro entretenimento agora mesmo.
Claro.
Eu entrei na vibe da Fórmula 1 aí uns 2, 3 anos atrás, então tem a série da Netflix lá, o Drive to Survive. É muito massa, séries assim que eu gosto, pô, Drive to Survive, entretenimento animal, Suits também, né? E aí Suits já tira várias lições de negociação, empreendedorismo, é uma baita série, mas a minha resistência é que é muito longa e aí eu não tenho paciência, né? Acabei de falar aqui como me ajudou com ansiedade, mas já vou assumir que não tenho paciência para série longa, não. E aí, pô, mas agora tenho que admitir também que sou um grande fã de Marvel, acompanho tudo. Vou na pré-estreia de Doutor Estranho semana que vem, tô ansiosíssimo. Moon Knight tá animal no Disney Plus. A atuação do Oscar Isaac tá muito boa também, então Moon Knight é uma recomendação de série aí atualmente.
Boa. Cara, eu também tenho a série para mim agora, a principal que eu tô é o Ted Lasso, terminei, cara,
Puta, não vi
pessoas,
ainda.
cara, é bom demais, eu sou apaixonado por futebol, então é muito legal, e livro eu tô lendo 6D, das 6 disciplinas, então um livro bem denso, né, que ensina educação para as empresas, e de filme, cara, filme tá difícil, faz tempo que eu não vejo um bom filme, eu vi o Batman agora, que
Cara, não assisti
liberou,
ainda também.
cara, tá legal, não bate ainda os Batmans do Nolan, mas é um bom Batman, é um bom Batman, ainda tem muito ainda para percorrer para chegar nos Batman do Nolan, então tá, mas tá bom demais. E a última é, cara, qual a dica que tu dá aí pro pessoal, quem quer começar em sales office, quem não sabe o que fazer, tô a fim de começar em vendas, que dica aí que tu dá?
Cara, eu vou deixar uma dica que foi muito importante para mim. É, acho que não se aplica somente a vendas ou a sales ops, tá? Mas é o seguinte, pô, imagina que você tem um objetivo. Sei lá, qualquer que seja. Cara, tu se conectar com pessoas que já atingiram esse objetivo, entender quais caminhos essas pessoas percorreram. Primeiro porque se tu tem um objetivo e tu se cercar de pessoas que já fizeram isso, você vai, naturalmente estar mais próximo, tá? Eu não tô falando de você puxar saco, não tô falando de, ter falsos relacionamentos ou relações superficiais. Tô falando de legitimamente tu se entregar para pessoas que têm mais experiência que você, aonde você quer seguir, aonde você quer chegar. Cara, eu gosto muito de ser. É um clichê, assim, eu não gosto de clichês, tá? Mas é uma parada que eu tento levar para mim, que é aquela história de ser o mais burro da mesa, assim. Cara, sempre tá cercado de gente inteligente, de gente mais experiente, de gente melhor que você. Eu acho que constantemente eu busco isso e é a dica que eu deixo. Pô, não importa se você tá querendo começar em sales ops, em e-mail, momento em venda, sei lá. O que você quer fazer? Quer fazer LinkedIn, produzir conteúdo? Indiferente. Mas, cara, sempre se conectar aí com gente mais experiente, que sabe mais, que já percorreu os passos que tu quer percorrer. Meu avô, assim, é um grande, acho que minha maior inspiração de vida. E tem muitas coisas que ele fez que eu acho muito admiráveis, que então eu quero seguir o exemplo. Eu falo, e aí, vou tomar um café ali e me conta aí, como que o senhor fez isso? E eu fico lá escutando, sabe? Pô, pode não ser o meu caminho,
A
mas
famosa
é
voz
uma
da
possibilidade.
experiência.
Exato, pô, então eu sou bem fã assim desse tipo de abordagem.
Ah, show de bola, cara. Cara, quero te agradecer aí pelo tempo, pelo papo, foi bom demais. Passou muito rápido, mas provavelmente aí a gente pode marcar uma próxima. Mas
Certamente.
agradecer demais aí, que foi muito bom saber um pouquinho mais sobre seis ops, sobre a tua carreira também, conhecer um pouco mais do Henrique.
Matheusão, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Galera que está escutando aí também, muito obrigado por dedicarem esse tempinho. Espero que tenham curtido e chama lá no LinkedIn, vamos conectar, vamos trocar ideia. Contem comigo aí também, Matheusão. Muito obrigado mais uma vez, muito sucesso aí nos teus projetos.
Boa, então, para finalizar, vai ficar o meu Fica a Dica aí também. Tem várias agendas aí de 6 Enablement, mas no dia 20 de maio estarei participando, né, da Semana da Prospecção B2B, junto com Kesley Barros ali da Humper, né, que é 6 Enablement, SDR, Team Leader ali na Humper, e também o Vitor Amaral, líder de pré-vendas da Plumes. É um evento da Plumes mesmo, focado, né, em prospecção de vendas B2B. Então, eu vou estar ali no painel de perguntas e respostas no dia 20 de maio, às 16 horas. E vai estar no link na descrição do episódio. Claro, também nos dias 23, 23, 20, não, desculpa, 24, 26 e 30, né, a nossa terceira turma de 6 Enablement, do 6 Enablement Brasil, né? Então, 6 Enablement está na moda aí agora. Então, está com vendas disponíveis. Não sei, não vou poder precisar o lote que estamos, porque a gravação vai sair um pouquinho mais além, não tanto, né, do que a gente está gravando agora, mas já está lá com inscrições disponíveis, então quem quiser também está no link nas inscrições, e sempre que precisarem, né, então podem contar comigo ali, o Henrique também no LinkedIn, vou deixar o LinkedIn do Henrique também dentro da descrição, e claro, sempre seguindo, né, o SEB Podcast no Spotify. E também agora tem a classificação, então deixar a sua classificação para o podcast é sempre bem importante. E espero vocês na semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês e até mais.
Valeu, galera.